Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, Dr. Marcos Fowler, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos humanos. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, você pode mandar sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Amapar, o Justiça para Todos. Bom dia, Dr. Marcos. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, o prazer é meu, uma satisfação poder participar desse programa.
Doutor Marcos, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes o que se entende hoje por direitos humanos?
Direitos humanos é uma expressão muito ampla, né? Abrange muita coisa. São conhecidos também por direitos fundamentais, direitos constitucionais, e são todos aqueles direitos fundamentais, importantes para a vida de todos e de cada um. São direitos relacionados à pessoa humana, né? A todos os seres humanos. Tem caráter universal, se refere à humanidade como um todo, né? Em todos os diferentes países. E compõe um catálogo bastante extenso. A nossa Constituição Federal acabou incorporando um rol muito extenso de direitos humanos e ainda foi mais generosa na medida que incorporou também os tratados e declarações internacionais de direitos. Então, a gente tem um conjunto muito grande de direitos previstos aqui, considerados direitos humanos, e compõe um projeto de sociedade que a gente gostaria de ver realizado.
E, doutor, a discussão sobre direitos humanos tem se ampliado nas mídias tradicionais e nas redes sociais?
Muito. Todo mundo tem alguma opinião a respeito de direitos humanos. E alguns temas, até pela novidade, eles acabam gerando muita discussão, né? Quando se fala, por exemplo, em casamento homoafetivo, né? Entre pessoas do mesmo sexo, há uma discussão muito grande de pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Quando se fala de direitos em relação à população em situação de rua, tem muita gente que acha que são pessoas que são marginais, então não poderiam estar tendo atenção, né, do Estado, não deveriam ser objeto de políticas públicas. Quando a gente fala e talvez esse seja o tema de maior discussão nas mídias sociais em relação aos direitos das pessoas encarceradas, dos presos, se diz que pelo fato de estar preso não teriam mais direito nenhum, então todo o tratamento indigno seria válido. Enfim, tem uma série de discussões relacionadas com direitos humanos, mas ela vem, né, até pelo fato de ter ganhado as mídias sociais, ela vem avançando bastante no sentido de esclarecer as pessoas, das pessoas poderem ter acesso um pouco mais de informações. A gente não pode esquecer que há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, era absolutamente proibido se fazer qualquer discussão a respeito dessas temáticas. Então, o simples fato hoje da gente poder discutir, poder, né, ter opiniões, ainda que divergentes, eu acho que já é um grande avanço.
Essa discussão, então, na opinião do senhor, tem sido benéfica para a sociedade?
Sempre é benéfica, né? Eu acho que as mídias sociais democratizam muito o debate, permitem que toda e qualquer pessoa emita, né, a sua opinião e não fique sujeita a uma opinião, enfim, diferente daquilo que ela pensa, né? Não fica obrigada a aceitar opiniões divergentes. Então, esse debate acaba permitindo até que se avance em várias questões. A gente pode perceber que esse esclarecimento faz com que as pessoas tenham mais consciência. A gente tem uma experiência recente, bastante interessante, em relação à violência doméstica, né? Que para muita gente, infelizmente, né, é normal haver agressões dentro de casa, agressão em relação ao filho, em relação à mulher. Mas isso vem mudando assim muito rapidamente, pelo que a gente percebe. Nos atendimentos que se fazem em todas as comarcas do estado, era muito comum na segunda-feira de manhã comparecer a mulher reclamando que durante o final de semana teria sido agredida lá pelo seu marido, companheiro, etc. E hoje a gente vem percebendo, né, que que além de diminuir esses casos, as pessoas têm mais consciência de que não devem agir dessa maneira, né? Então, são direitos, né? Direito à vida, à saúde, etc., que estão sendo mais respeitados hoje em dia, até por ter ganhado a público essa discussão.
E como o senhor enxerga hoje a conscientização da população em relação à importância de que sejam garantidos os direitos de grupos sociais marginalizados, doutor?
É isso que vem avançando com mais dificuldade ultimamente, né? Uhum. Quando se fala de direitos relacionados a homossexuais, direitos relacionados à própria mulher, direitos relacionados à população em situação de rua, há bastante resistência de vários setores da sociedade que não admitem essa garantia e essa preocupação do Estado em fazer com que esses direitos sejam atendidos. Isso eu acho que tende a mudar, né? Eu acho que o próprio fato de haver discussão pública permite que esses direitos sejam mais reconhecidos. E a gente não pode perder de perspectiva que os direitos humanos dependem justamente dessa conscientização. Quando as pessoas não os conhecem, né, não sabem exatamente no que consistem esses direitos fundamentais, acabam não atendendo ou os desprezando. Eu acho que o simples conhecimento já é uma grande vantagem. Além de conhecer, o passo seguinte é tornar realidade, né? Eu acho que esse é o desafio da sociedade brasileira, depois de ter incorporado todos esses direitos no texto constitucional, na legislação infraconstitucional, em todas as decisões judiciais, etc., o caminho seguinte é tornar isso realidade dentro da vida cotidiana e de cada um.
E como o poder público pode atuar, ou tem atuado, doutor, para aumentar essa conscientização da população?
O poder público tem feito uma série de campanhas, né, em relação à violência doméstica, por exemplo. A Prefeitura Municipal tem feito uma campanha dentro dos ônibus, etc., para evitar abusos, né? Existem uma série de iniciativas no sentido de fazer com que as pessoas conheçam esses direitos e saibam da necessidade de respeitá-los, né? Não só o poder público, há iniciativas também da própria sociedade civil. A gente sabe que vários movimentos sociais se organizam justamente para a reivindicação desses direitos e para dar visibilidade, né? Eu acho que o caso mais conhecido aqui no Brasil se refere à população LGBT, que tem uma parada gay, que tem uma série de iniciativas no sentido de fazer com que os direitos dessa população seja observado, seja respeitado, né? E que não são direitos diferentes dos direitos dos outros, né? São direitos de todos, uhum, e de cada um, mas que em relação a certos grupos eles acabam não sendo observados. Então não só o poder público, mas acho que a própria sociedade civil, eu acho que esse engajamento é absolutamente fundamental, tem procurado fazer com que esses direitos sejam mais conhecidos e sejam mais respeitados.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Marcos Fowler, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos humanos. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Amapá. Doutor Marcos, e o senhor é membro do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. Como funciona o trabalho desse centro?
O nome não ajuda, né? É muito extenso. podia ser um pouco mais abreviado. Mas, na verdade, os centros de apoio são órgãos, né? São departamentos, digamos assim, que existem dentro do Ministério Público. E eles têm abrangência estadual. Eles têm a finalidade de desenvolver estudos, pesquisas, contatos, enfim, determinadas temáticas, né, determinados assuntos específicos, e fazer com que esses assuntos sejam objeto de atuação do Ministério Público em todas as comarcas do Estado, né? O Ministério Público, se assim como a magistratura, né, se divide os seus órgãos aí, as promotorias em todas as comarcas que compõe aqui o estado do Paraná, em torno de 200 comarcas, e em cada comarca dessas existe um promotor que é responsável para atuação em relação aos direitos humanos. E o centro de apoio tem a missão de fazer com que esse trabalho ganhe corpo, fazer com que esse trabalho seja realizado da melhor forma possível, né? Apoiando o promotor naquilo que ele necessita, sugerindo determinados temas, determinadas atuações, fazendo contato com parcerias, estabelecendo parcerias com outros órgãos, enfim, fazendo tudo aquilo que seja necessário para que esses direitos sejam garantidos, né? Às vezes, no conjunto de atividades que um promotor numa comarca é encarregado de realizar, às vezes não tem tempo, às vezes não tem condições de desenvolver pesquisas lá que possam dar suporte para o trabalho que ele realiza. Essa é a missão do Centro de Apoio. Então, ele, embora seja sediado aqui em Curitiba, ele tem função de dar suporte, às vezes há deslocamentos, inclusive, a todas as comarcas no estado do Paraná.
E quais têm sido as principais demandas no centro, doutor?
A gente tem muitas demandas relacionadas à população LGBT, né, como falei, em relação ao direito das mulheres. E agora vem surgindo bastante, assim, de uma maneira até bastante intensa, relacionados com migrantes, né, refugiados, políticos e pessoas que são atingidas por catástrofes e por grandes empreendimentos. Ontem a gente teve uma discussão, né, bastante extensa a respeito da situação de pessoas que foram atingidas por enchentes aqui no final do ano passado, né? Embora nessa onda de calor seja até estranho a gente falar em enchente, mas há pouco tempo atrás houve situações de enchente no sul do estado, na região da represa do Salto Caxias. A gente vem também discutindo bastante com em relação à população indígena, né, que hoje está numa situação bastante precária ali nas imediações da roda ferroviária aqui em Curitiba. Enfim, tem uma série de questões que vem aparecendo, que vem reclamando, né, até pela peculiaridade, pela dificuldade de tratar esses assuntos, é que vem reclamando um estudo, um contato, enfim, para poder solucionar, né? São questões que não são muito fáceis e que elas não têm uma solução pronta, né? Às vezes, quando a gente trabalha na área jurídica, a gente imagina que tão logo exista um problema, você já tem uma solução, né, um caminho a seguir imediatamente. E não é o caso, né? Às vezes a gente tem que construir um caminho, tem que achar uma saída pela situação de vulnerabilidade que alguns grupos vivenciam, né? A gente até nem imagina quando mora aqui, reside na zona urbana, a gente nem imagina a situação que passa, né, que passam determinadas pessoas aí no interior do estado, em regiões mais longínquas, né? Durante uma certa época, a gente e pretende fazer isso esse ano de novo, a gente tem visitado comunidades tradicionais, né, que a gente chama, que são comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de faxinalenses, de pescadores artesanais, de ilhéus, que são comunidades que habitam, né, os lugares mais remotos do interior do estado. São muito difíceis até de chegar até lá. E se é difícil para a gente chegar até lá, é muito mais difícil ainda que as políticas públicas e que o atendimento dos direitos acabem contemplando essas pessoas. Então, tem dificuldades de transporte, tem dificuldades de saúde, tem dificuldades de moradia, tem dificuldades na área de educação, não conseguem acessar a escola e tal. Então, a gente tem que, né, tá atento para tentar, inclusive, descobrir, né, e perceber aonde que as violações de direitos humanos são mais intensas, né?
Doutor, e fazendo um panorama dos direitos humanos no Brasil, quais têm sido os principais problemas, as principais denúncias? Eu não sei se há peculiaridades por região.
É bastante diferente mesmo, né? O Brasil, eu diria assim, que não vive nenhuma situação maravilhosa na área de direitos humanos, mas também não mora no, não, não está no pior dos mundos, né? Uhum. É um processo que eu acho que a gente vem vivenciando, né? Ainda no Brasil, as violações de direitos humanos ainda estão muito relacionadas com a vida, né? Perda da vida, estão relacionadas a agressões físicas, a questões assim, básicas, né, fundamentais. Quer dizer, se a pessoa não tem, se não é observado o direito à vida, então não dá para pensar em qualquer outro direito, né? Direito à alimentação, direito à moradia adequada, enfim. enfim, são direitos que ainda não são observados em vários locais aí. E a gente percebe que é uma diferença. É, eu não diria assim exatamente por região do Brasil, mas dentro das regiões a gente vê uma diferença dos centros urbanos e da periferia. A gente vê uma diferença muito grande das regiões mais habitadas e daquelas mais distanciadas. Então, mesmo aqui no estado do Paraná, que é um estado bastante rico, né, se a gente for pensar no conjunto dos estados brasileiros, mas mesmo aqui a gente percebe pessoas vivendo numa condição muito, muito, muito precária, né? População em situação de rua é o exemplo mais claro disso, né? A população indígena que está ali perto da roda ferroviária também é muito claro a condição precária que vive, né? Não tem nenhum tipo de acesso a direitos. Então, essas diferenças é que nos desafiam a tentar identificar, né, quais são esses grupos que sofrem violações mais graves. Acho que no panorama brasileiro a gente está em processo, né? O Brasil já saiu de uma situação em que a violação era a regra, né? A gente não tinha direito a absolutamente nada, aliás, a Constituição de nada valia, né? Então os direitos que estão previstos na Constituição não repercutiam na vida de ninguém, né? Não tinha direito nem a votar, não tinha direito a advogado, não tinha direito a processo judicial, as pessoas eram condenadas e executadas no âmbito aí de... nos porões da ditadura, né, como se usa chamar. Hoje a gente já tem, né, uma série de direitos absolutamente garantidos sem problema nenhum, né? Hoje a democracia está instalada, já conta aí com uma experiência de alguns anos, e o acesso ao judiciário, o acesso à justiça também vem sendo, né, cada vez mais implementado, né? Aqui no Paraná recentemente foi implantada a Defensoria Pública, depois de uma luta de muitos anos. Hoje a discussão que se faz já não é mais da existência ou não da Defensoria, mas da possibilidade de ela estar atuando em todas as comarcas do Estado. Então as discussões vão mudando o foco, exatamente porque vão gradativamente vão se garantindo esses direitos. Eu acho que a gente está em processo, a gente não ainda não garantiu tudo, né, mas que a gente vai cada vez mais avançar. E os direitos fundamentais também têm essa peculiaridade, né? Eles têm, cada vez que a gente, digamos, avança um passo, a gente descobre que precisa dar mais outros dois ou três. Então, é um processo contínuo que a gente vai, né? Eu acho que a gente vai encaminhar para cada vez mais para uma sociedade mais justa, mais igualitária.
Doutor, o senhor estava comentando a respeito dos direitos dos imigrantes, e nós tivemos aqui no nosso estado uma situação muito infeliz, né, no ano passado, várias denúncias de agressões aos imigrantes haitianos. Uhum. O que pode ser feito, o que tem sido feito para amenizar, para resolver essa situação?
Várias medidas estão sendo tomadas, né, seja pelo poder público, seja por iniciativas aí de pessoas, né. Por exemplo, a Universidade Federal está desenvolvendo um trabalho muito interessante de apoio no sentido de ensinar o português, né. Essas pessoas aí muitos são haitianos, então conhecem a língua, né, utilizam a língua francesa e não conhecem o português. Então tá havendo um trabalho para fazer com que elas tenham, né, possam conhecer o português e possam melhor se localizar aqui dentro da nossa sociedade. Da mesma forma, está sendo feita a fiscalização a respeito das condições de trabalho, né? Muitos deles, aliás, praticamente todos, vêm em busca de alguma atividade laborativa. E em algumas situações, isso foi objeto de denúncia, eles são tratados, né, de maneira absolutamente inaceitável. Então, está se fazendo fiscalização a respeito desses locais que recebem os trabalhadores para verificar as condições de trabalho. Vem-se tendo iniciativas também no sentido de esclarecimento para eles dos direitos que têm a partir dessa condição de imigrante, né? Eu acho que uma das características dos direitos humanos é justamente essa, vale para todos, não é só para os nacionais, né? Os europeus hoje estão mudando de ideia, eles já estão achando que só os nascidos na Europa é que tem determinados direitos, mas por concepção, né, são direitos pertencentes a toda a humanidade. Qualquer pessoa, ser humano, deve ter acesso a esses direitos. Então, não é o fato de terem vindo de um outro país que não vão ter direito a serem bem tratados, direito a acesso aos serviços públicos, enfim, tudo isso vem sendo garantido. Então, existem alguns grupos de apoio que estão se organizando e estão tendo contato com essas pessoas, ainda não em número suficiente, né? A gente, aqui no Brasil, é engraçado que a gente se orgulha de receber muito bem os migrantes, né? Todos nós aqui somos migrantes, né? Somos, de alguma maneira, temos alguma, né, alguma relação familiar com estrangeiros. Mas agora, né, essa última leva que vieram de africanos, angolanos, moçambicanos, de haitianos, houve uma certa reação da sociedade, né, no sentido de não aceitar, de começar a estranhar, né? Então, nós já estamos passando por um padrão europeu nessa área.
Infelizmente. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes, então, como projetos ou práticas de sucesso no nosso país que promovam os direitos humanos?
Eu destacaria principalmente essas ações de movimentos sociais. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Quando um movimento social, né, relacionado à população LGBT se organiza e passa a reivindicar direitos e faz aí manifestações públicas e leva as reivindicações aos, né, aos todos os órgãos públicos, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao governo do Estado, ao governo municipal, ao governo federal, eu acho que a melhor forma que existe até para colocar na agenda, né, colocar aí na mídia, colocar em discussão esses direitos que são fundamentais. Ao mesmo tempo, eu acho que todos os órgãos públicos, nas diferentes esferas, vêm cada vez mais se preocupando também com essa temática e criando órgãos específicos para tratar disso. Então, isso acho que também fortalece muito essas reivindicações. Eu acho que é uma situação em que a gente já vê condições de que a população possa usufruir melhor dessas previsões constitucionais.
Doutor, e a Prefeitura de Curitiba vai desativar até o final desse mês a Central de Resgate Social da Rua Conselheiro Laurindo. E o objetivo deles é descentralizar o trabalho em 6 endereços diferentes. E o senhor considera que essa iniciativa será benéfica?
Eu considero, né? As pessoas dos bairros aqui não estão considerando. A gente aqui em Curitiba, tradicionalmente, né, se manteve uma unidade de abrigo para a população em situação de rua, né? E essa unidade foi ampliando suas vagas e hoje está num nível de saturação. Não tem mais como atender pessoas ali no local onde ela se situa. É um local grande, mas a população de rua aqui em Curitiba é bastante extensa, né? Tem 3, 4 mil pessoas, ainda não tem um levantamento muito preciso, mas é um número bastante expressivo. Principalmente agora, na época de calor, isso não é tão dramático, mas na época de inverno, a gente sistematicamente via pessoas morrendo de frio aí nas ruas de Curitiba, o que é inaceitável, né? Então, a preocupação do Poder Público Municipal, que eu acho correta, é primeiro descentralizar, porque essas pessoas não estão, não são só do centro da cidade, né? Elas estão em diferentes bairros, aí na Água Verde, a gente vê muita população em situação de rua, em vários locais aí do município. Em segundo lugar, hoje há um esgotamento daquela unidade, não tem mais como receber e continuar a receber em condições adequadas, né? Então, cada vez mais vai se precarizando ali o atendimento que se faz. Né? E em terceiro lugar, essas pessoas têm necessidade de um tratamento mais, de um atendimento mais individualizado. O atendimento em massa, né, indistintamente, torna quase que inócua a intervenção, porque se não se conhece a história de vida, não se sabe exatamente o que levou à desestruturação, à desorganização da vida de cada um, não se tem como agir em relação a isso. Né? Então, para que essas pessoas possam ser encaminhadas ao mercado de trabalho, possam ter acesso a uma moradia, possam ter acesso, enfim, aos vários direitos, precisa ter um atendimento mais próximo da situação individual. Então, só uma unidade de abrigamento, né, que receba um contingente muito grande de pessoas e que os trate indistintamente, vai fazer com que essa situação permaneça, né? A gente não vê nenhuma perspectiva disso melhorar, da condição de vida deles avançar, né, no sentido de realização plena enquanto pessoa. Né, se diz muito que, né, se fala de maneira muito pejorativa em relação a eles, mas a gente não pode esquecer que um grande contingente dessas pessoas são aquelas que têm transtornos mentais e que necessitam de atendimento médico especializado. Então, se não se identifica essas situações, né, e se não se encaminha para tratamento ambulatorial, etc., as pessoas não vão ter condição nenhuma de mudar a situação de vida. Então, há necessidade de intervenção do poder público, e eu acho que essa medida de fazer a descentralização é uma medida razoável, adequada. Agora, claro, né, existe hoje uma resistência das associações de bairros em receber essas unidades, porque acho que vai haver uma concentração, etc., que está se fazendo uma migração de pessoas, né, o que não é verdade. Né? Se a gente for ver em cada um desses bairros, existe ali já uma população, né, de rua, ela não está concentrada, ela aparece mais nas imediações ali do centro da antiga rodoviária, ali do terminal Guadalupe, justamente porque ali se encontra a unidade. Então, as pessoas procuram aquela unidade ali próxima do Guadalupe, e por conta disso existe ali uma concentração grande, não são porque são dali, né? Acabam vindo em busca desse atendimento. Então, a centralização, acho que ela já cumpriu o seu papel na medida em que instituiu um programa, né, instituiu a intervenção municipal nessa área. Acho que agora é hora de aperfeiçoar o sistema.
Dr. Marcos, muito obrigada pela participação e até uma próxima vez.
Agradeço, né, muito essa oportunidade, agradeço o convite e fico, claro, à disposição para qualquer outra, né, em qualquer outra ocasião, participar desse programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!